Audiobook Grátis apresenta Os arredores tão poéticos da minha Coimbra conspiraram com o amor para se me florirem estes improvisos. O Penedo da Saudade, a Lapa dos Poetas, a Fonte das Lagrimas, o Ó da Ponte, os Sinceirais do Mondego, tudo sabia dos meus segredos tudo, em me vendo chegar, me perguntava por ela e m'apedia. Mas era especialmente o Real Cenóbio de Santa Cruz o meu grande manancial. Quantos domingos de verão não voava eu sozinho para ali, a gozar curtas horas, mas tantas, que às vezes se metiam pela noite, tendo começado antes do meio-dia. Parecia-me que era para mim que Dona Afonso, o conquistador, e Dona Sancho, o povoador, que lá dormem como em casa sua, tinham edificado aquele refúgio para mim só, e não para os conegos regrantes, que Dom Manuel e Dom João III engrandeceram e aformosentaram com tão regia, com tão prodiga bizarria. Ainda hoje, como no meu tempo, ainda no meu tempo, como em séculos atrás, pombas, pardais, e outros passarinhos, se aninham, com tubernais e familiares com os carcomidos santos de pedra, pelos nichos da alterosa frontaria exterior, como empoisadas também próprias e muito suas, e amolecem com a sua presença amante e festiva a austeridade do monumento enquanto os ordões gemiam lá dentro, cantavam eles cá por fora. Quando as rezas matutinas começavam a espertar ecos pelos desvãos das abobadas sobre as campas de mármore brunido, já eles tinham dado as alvoradas às virações do Mondego seu vizinho. O rebentar estrondoso das horas na torre próxima, não os assustava, os sinos eram para eles aves de outra espécie, inofensivas também, só com a diferença de se estarem captivas numa gaiola alta, e cantarem mais elevadas coisas, e para mais longe, pela terra fora e pelos ares acima, caminho do céu. Na lirica dos antigos poetas mesclava-se comumente com o folgar de festins e amores, quanto bastava do pensamento da brevidade da vida para mais avidamente se colherem as rosas efemereias das voluptuosidades. Aqui o fundo do poema era pelo contrário a melancolia saudável, e as delícias mimosas da natureza o seu acessório. Isto, que em breve sigla se lia no rosto do convento dos quatro reis, ia depois encontrar-se em copiosíssima profusão no interior e nos vastos domínios campestres da vivenda. É assim que num esmerado volume bíblico, paciente lavor de algum obscuro Rafael da Idade Mídia, o frontispício floreteado e doirado anuncia logo as maravilhosas páginas, em que o texto devoto irá manando todo por entre um perpetuo paraíso de primaveras, animais, sonhos e devaneios. É assim também, que no sorrir de um bom velho se resumem os castos alvoroços que lhe abundam pelo ânimo. Num festim opíparo toma cada um dentre as iguarias e licores o que mais lhe desafia o paladar. A mim não me chamavam para Santa Cruz nem o templo, que deu brado em São Pedro de Roma, e que Paulo III cobiçou conhecer, nem o santuário, orgulhoso museu de relíquias, nem a biblioteca, assoberbada de ciências sacras e profanas, e a girar à toa, e inebriar-me, sem ninguém saber, no dormitório do silêncio, depois no da manga, aviventado do estrépito de cascatas, que um sultão de Granada cobiçaria para os pátios da Alhambra. Dali, escadarias de mármore, bem minhas conhecidas, me subiam para o meu passeio de predileção, era o dormitório de Nossa Senhora do Pilar. Pintai na ideia um corredor imenso, largo, alto, abobadado, pavimento de lajedo, paredes alvas, luz copiosa por zimbórios no tecto, e janelas amplas ao comprido de um dos lados do lado fronteiro, enfileirai portas de sela ciponde num dos extremos uma grandiosa sala vaga no outro, rasgai um portão bipatente que dê sem subida nem descida para um terreiro ajardinado, postai à direita do portão, como porteira obsequiosa, uma gigantada magnólia a emborcar das suas enormes urnas de prata reviradas, olores americanos, que Marco Antônio pagaria por 1 milhão de sestércios para sua Cleópatra. Moldai todo o terreiro, à direita com arvores, à esquerda com um extenso e levantado viveiro gradeado, compartido em repúblicas de aves de toda a espécie. Aí tendes o passeio amores dos meus amores, aí tendes o foco mais ativo das minhas inspirações. Eram as celas habitadas, mas o corredor permanecia quase sempre deserto e mudo, o que deixava as minhas fantasias em completa liberdade. Por mais de uma vez se me deu ocasião de travar conhecimento com alguns dos religiosos, esquivei-a sempre. Que tinha eu com eles, ou eles comigo? Pelo contrário, necessitava de que nada me recordasse que eles existiam. Todos os seus cubículos os tinha eu melhor empregado noutras tantas virgens do Senhor. num dos mais centrais, fronteiro a uma janela de assentos, habitava Maria Dona Ana Lucinda Direita, no imediato. Voltado de costas para a janela, ou passeando por diante daquelas portas, distinguia, ora numa ora noutra cela, as práticas de ambas, ouvia as suas conversações em voz baixa, deliciava-me com a doçura das suas falas, que eu não conhecia. Ilustração. Quinta dos Azulejos, no Passo do Lumiar, tal como era ainda em 1862. Das inumeráveis cartas de ambas, que eu sabia de cor, me raiavam para dentro da alma as intuições de tudo que estavam de parte a parte pensando, sentindo, dizendo. Era o meu nome o centro fixo, em torno do qual volteavam todas as suas ideias, como um turbilhão de planetas de Vênus, cintilantes, mas celestialmente imaculados. Tinham-me consigo, como eu as tinha comigo. Maria e a sua satélite se animavam com meu fogo, e me o reflectiam virginizado e radiação argentina e misteriosa, de que se formam sonhos cândidos, transpirações de um coração que se coagulam em rosas, sobre as quais logo outro se reclina. Eram estas visões tão claras, e estes êxtases tão reais, que bem provavam haver no mundo, como diz Shakespeare, alguma coisa mais do que os filósofos presumem havia por força uma corrente e contracorrente de afectos simpáticos e harmônicos dela para mim, e de mim para ela fluidos etéreos e celestes, que a ciência ainda não descobriu, mas que pelos efeitos se manifestam. Dizem que entre o Mediterrâneo e o Atlântico, por baixo das águas que passam contínuas pelo estreito, repassam encobertas outras tantas se são opostas às direções, mas os ímpetos caudalosos são iguais, e não se contrariam. Cada mar toma quanto enviara, e restitui quanto recebera. As colunas do Non Plus Ultra ficam desmentidas. Os dois mares, graças a esta corrente e subcorrente, não são mais do que um só com dois alvéolos e duas denominações. Estava Maria naquele quarto? Ou noutro, bem, bem longe? Que importava esse acidente fortuito e impessoal? Longe ou perto, ali ou noutra parte, estávamos, e sentíamos estar, em comunicação direta. A corrente superior e clara, era para ela dos meus transportes e para mim, a dos transportes dela mais ela e eu percebíamos não menos que enviávamos afagos, e que eles chegavam aonde se dirigiam. Ai, hora encendida e imperiosa de um meio-dia de verão. Hora em que os pássaros se calam a dormitar a cesta debaixo das folhas mais espessas, e as cortinas das alcovas se fecham. Via-a eu estar se recreando num cristalino banho de afectos, que eu mesmo lhe andara enchendo, que a sua amiga lhe toldara de confidentes sombras, e onde a vigilância de ambas não deixava penetrar olhos estranhos. Aquele deleite, de que eu era também autor, me endeusava. Estava fora de mim, sem saber onde. Por uma dessas incoerências que tão frequentes são nos sonhos, o lugar era muitos lugares ao mesmo tempo, era Vairão, era a capital agora, uma sala entre uma biblioteca e um jardim logo, um refúgio campestre e os moradores de cada um destes paraísos, sempre os mesmos dois, e mais ninguém. O fantasma das primeiras noites do Laranjal de Almedina, era agora uma verdadeira donzela, vivente como eu, incontestável como eu, que me falava, que me respondia em voz humana, a quem eu apertava e beijava com fogo a mão elástica e macia. Se algum som inesperado me quebrava a alucinação, e eu, reconhecendo o dormitório, advertia na imprudência de permanecer tão pertinazmente no mesmo pequeno espaço, retomava triste o meu passeio longo e solitário da porta do terreiro até a da sala vaga, e desta até a magnólia. A pouco e pouco me revertiam as fugidas ilusões, as duas celas tornavam a ser o meu sacrário, o meu palácio, a minha citera. Mais cauteloso então o sonambulo, em vez de parar, afrouxava e emudecia, quanto lhe era possível, o passo por diante do asilo dos seus mistérios aplicava ao ouvido da alma, e tornava a perceber, em termos sempre novos, e com circunstâncias sempre diversas, as mesmas confidências que o enlevavam. Mais de uma vez aconteceu abrir-se inopinadamente uma porta no corredor, e sair um religioso. Aquela aparição mal agoirada, dissipava-se todo o mundo fantástico, era como se um abutre se tivesse precipitado sobre um bando de pombas. As sombras de Maria e Ana recebiam um suspiro saudoso já 20 léguas de distância, e eu saía pelo terrado dos viveiros, subia o arvoredo da quinta, e ia procurar junto ao lago dos cedros refrigério contra os ardores da febre, que indubitavelmente me abrasava.